Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Razercast. Já salva a gente nos seus podcasts favoritos no Spotify, porque a gente está sempre trazendo convidados incríveis e hoje não vai ser diferente. A gente está aqui com ela, repórter, apresentadora, streamer, jogadora multifuncional, rainha do GTA RP e atleta de resistência nos palcos da BGS. Tauna, seja bem-vinda, Tauna.
Opa, muito obrigada. Atleta de resistência no palco, achei muito incrível.
É porque é verdade, né?
Não, é verdade, pô. BGS é insano, né? Fala.
E BGS é uma das coisas mais loucas que existe.
Nossa, sim, nossa, é muito bom. Nossa, muito obrigada. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilidade?
Estão ótimos e, obviamente, a gente não tá aqui sozinho, né? Estou aqui com ele, que não é de mentira. Matheus de verdade. Como é que você tá, Matheusinho?
Cara, eu tô muito que bem. No momento estou sem máscara, mas prestes a colocar. Então, você que tá gravando, talvez você esteja sujeito a se contaminar agora. Por favor, não respire nesse segundo. E eu acho a Tauna incrível. Assim, eu conheci a Tauna já desde antes, né, no CBLOL. Mas quando eu tive contato com ela na BGS... Eu fiquei abismado com a animação dela, a energia dela, o jeito que ela lidava com o público, porque, sério, se vocês querem ver o pessoal surtando, a plateia surtando na BGS, vai no palco da Razer quando a Tauna tá lá em cima. Claro, com o Garden junto.
Nossa,
mas,
sim. Eu e o Garden, nossa, a gente domina. Fala aí, ô Luiz.
Cara, a BGS foi, assim... uma das experiências mais incríveis, porque a gente caiu de paraquedas ali, enfim, Pedrão tava cuidando de um monte de outras coisas, Cauê cuidando de um monte de outras coisas, e tava eu e tal, assim, na terça-feira a gente se encontrou pra meio que acertar a pauta, chegaram assim pra gente, ó, vai ser mais ou menos isso aí que vai rolar, e aí a gente meio que montou uma pauta ali junto em cima daquilo, estudamos pessoas como o Lucas Foreste, e aí chegou lá no dia, a gente obviamente não tava sozinho também, a gente tava com o Intact, Gil Rene, e este outro que está aqui também, o Padova, grande Padova.
Eu mesmo. Eu que estava era o DJ Padovani da BGS do ano passado. Olha só as músicas mais brabas. Mas, cara, foi muito legal. É muito louco trabalhar com a galera que anima o palco. A Tauna estava fazendo um trabalho excelente. Ela tinha a capacidade de conseguir levantar uma simples pulseirinha e levar o público à loucura. Você via pessoas ensandecidas querendo matar uma outra pra pegar uma pulseirinha.
Essa é a mágica mais da hora, né? Você levanta uma pulseira,
ah,
todo mundo grita.
Nossa, com certeza, cara. Levanta uma pulseirinha, levanta um brinde, a galera já vai à loucura, e você consegue movimentar ali toda a plateia. Nossa, é bom demais, cara. Ó, inclusive, saudades, hein? Porque tá complicado nessa quarentena, a gente não sai nem de casa e só fica na saudade mesmo de um palquinho, hein?
De uma aglomeração.
Nossa, uma aglomeração assim.
Saudade de uma aglomeração, um suorzinho, um corre-corre pra organizar tudo, putz.
Um cancelamento em cima da hora de algum convidado que ia pro palco e de repente virou uma dança Fortnite.
A quantidade de dança Fortnite que a gente fez em 2018, 2019.
Nossa, a gente, cara, fazia demais.
Se você que tá ouvindo tava na BGS em 2019 e 2018 e de repente você participou de uma dança Fortnite, é muito provável que alguém tenha cancelado a participação no palco, assim, de última hora, e a gente teve que se virar colocando uma dança Fortnite ali. Porque a gente marcava com a pessoa e de repente não vai poder ir, tá preso no palco.
Sim.
Nossa, acontecia muito. Isso tinha trânsito de pessoas, então a pessoa não conseguia chegar. E aí rolava uma dança Fortnite pra distribuir uns brindes enquanto isso. Mas todo mundo saia feliz, porque às vezes o brinde era até mais legal do que a pessoa, dependendo.
Caraca, verdade sendo dita.
Palavras do público, claro.
Toma esse tava na cara, fala. Ai, ai, ai.
Eu me lembro de uma vez, ô Tauna, eu não sei se você chegou a pegar o abridor de garrafas da Razer.
Abridor de garrafas? Não, acho que não. Não peguei, não.
Eu me lembro que apareceu uma criança. Ah. Assim, a gente deu abridor de garrafa pra uma galera, né? Inclusive, acho que um deles foi o Picoca.
Acho que eu lembro. Lembrei.
Aí a gente deu esses abridores de garrafa, enfim, aí a galera vai pegando brinde, não sei o quê. Eu sei que o Picoca deu esse abridor de garrafa pra um moleque. E o moleque, ele não queria o abridor de garrafa, ele queria o outro, que era um chaveirinho, que era muito mais sem graça. E ele chegou pra mim... Oi, amigo, você troca pra mim, por favor? Eu falei, cara, guarda isso, nem influenciador tem. Faz uma coisa boa na tua vida, leva, fica com esse brinde. Eu acho que nem tu pegou, né, naquela época. Tu pegou.
Não, peguei nada, cara. Mas eu lembro dele sim, lembrei agora. Mas, ah, meu, é criança, né? Tipo, é lógico que ele vai preferir um colar ou uma pulseira do que um abridor de garrafa, né, cara?
Pô, mas era um abridor de garrafa, era grandão, pesado, tinha, era de aço escovado, cara.
Nossa, é que criança, cara, ela não tá muito acostumada a abrir garrafa, né? Agora a gente, que já é,
sabe? É, entendeu? Aí, pô, a gente já quer quantos? Uns três já, tá ligado? Pra, pô, deixar um em casa, deixar um na bolsa, deixar um, sei lá, mano, dentro do carro, tá ligado?
No trabalho não pode.
É. Dentro do carro.
No trabalho, sei lá.
Isso é verdade. É. Mas, ô Tauna, é, assim, quando a gente se conheceu, você ainda estava na Riot. E agora Sim. Você já tá na Garena, né? Você tá oficialmente na Garena, né?
Eu tô na Garena desde o começo. Não, desde o final do ano passado, né? Que eu comecei a trabalhar com eles e tal. E aí, oficialmente, eu entrei no começo desse ano.
Foi final do ano passado?
Foi no final do ano passado que eu comecei a trabalhar com eles, verdade, né? Porque eu entrei pra fazer a final da Pro League 3. E o Mundial, no final do ano passado. Só que daí foi meio que... Tipo assim, foi uns frilas que eu fiz, sabe? E aí, no começo desse ano, eu oficialmente entrei.
Eu lembro, logo que isso aconteceu, que teve um baque, assim, da comunidade. Porque, não necessariamente com você, mas foi você, a Camilota. E na época o Yoda fez alguma crítica, teve aquela polêmica toda. Mas aí eu paro e penso... Quem foi pra uma final de Mundial e ganhou? Foi o Brasil, no caso, né? Foi o Brasil no Free Fire ou o Brasil no LoL, né? Então, assim, pra mim, Free Fire está acima. Eu entendo se você preferir não opinar, porque já é uma questão muito polêmica, mas, cara, o pessoal do Free Fire só dá orgulho. Eu tenho muito orgulho em ver o pessoal gigante, da Loud, do Corinthians, sei lá.
B4, que agora tá no Flamengo, né? Tá com o Flamengo em esportes, né? Tem, eu imagino, inclusive, pra Tauna, né? Porque Tauna não chegou a fazer Mundial lá fora na época da Riot, né?
Não, eu não cheguei a trabalhar no Mundial lá fora. Cara, sei lá, tipo...
Mas você fez MSI aqui, não fez?
Aqui, MSI, eu fiz. Tudo que aconteceu no Brasil, eu fiz, sabe? Eu só não ia lá pra fora. E aqui, o Mundial do Free Fire foi aqui no Brasil também, né? E assim, gente, cara, assim, quando você vai comparar o Mundial de Free Fire do Brasil com, por exemplo, o Mundial... aliás, o competitivo, né? De Free Fire aqui do Brasil com o competitivo de League of Legends... Dá pra perceber que, cara, o Free Fire brasileiro, ele realmente domina, sabe? Tipo, os caras são muito melhores do que o internacional. Eles são muito mais agressivos, o estilo de jogo é diferente. Então, é uma coisa, tipo, muito, muito doida, assim, sabe? Por exemplo, quando eu fui no primeiro Mundial, né? Foi meu primeiro Mundial e foi o Mundial de Free Fire. Cara, foi muito insano, sabe? Foi um evento, assim, muito da hora. E foi muito impressionante ver o Brasil levantando a bandeira, ganhando, sabe? Porque eu nunca tinha visto um time brasileiro ganhar um Mundial. E eu, assim, vivia naquela expectativa, né? Do CBLOL.
A gente só queria passar pra fase de grupos.
Então, tipo, aquela expectativa de time brasileiro, tipo, tentar ganhar o Mundial e tal, e, pô, nunca passar de uma fase de grupos, nunca ganhar, sabe? E quando eu vi um time de Free Fire, tipo, passar pelo Mundial e ganhar de primeiro, eu falei, nem ferrando, tá ligado? E aí você vê, tipo, a diferença, assim, realmente, do competitivo de Free Fire e o competitivo de League of Legends, realmente... O competitivo do Free Fire, assim, jogando internacionalmente, dá muito orgulho, sabe?
Uhum. Ô, Tauna, uma dúvida, inclusive, foi uma coisa que me chamou a atenção bastante no Mundial de Free Fire. Se normalmente, assim, havia um código de vestimenta, não um código escrito, óbvio, mas o código de vestimenta da Riot, ele sempre foi mais fechadinho, né? Aí chega no Mundial do Free Fire... E você tem, cara, uma explosão de cores, acho que é a melhor definição, porque é tudo muito mais vivo, é tudo muito diferente, é tudo muito mais solto. Isso realmente transpõe, assim, na produção do evento? Tu realmente sentiu isso no evento de uma maneira geral ou era meio que impressão minha mesmo?
É, chegou no Mundial de Free Fire, eu tava de peruca, né, cara?
Uhum, então, eu lembro disso, cara.
Peruca roxa de trança, eu lembro, pô.
Cara, é...
Eu tô sabendo que é peruca agora.
É, não, era peruca, não era meu cabelo, aquele cabelo rosa.
Pô,
lá.
Mas era muito grande aquele cabelo, não tinha não, como se adaptar
no cabelo. Não tinha como, aqui. Cara, era muito cabelo. Nossa,
Rapunzel, vai crescer 3 metros de cabelo, não
é? É, tipo.
Eu nunca duvido de nada.
Não, não era meu cabelo, não. Tem gente que acha até hoje que é meu cabelo, mas não era. E. Não, assim, é. Meu, são. Assim, são estilos totalmente diferentes, sabe? O Free Fire é. Ele é um estilo muito mais solto, muito mais colorido, né?
Acho que mais ousado, né? Do que o do LoL.
Ousado.
É um estilo mais. Como é que fala? Ostentação mesmo. É mais. Eu não sei dizer. Parece que meio hype bicho até, eu diria assim. É uma coisa muito, muito colorida, bem legal mesmo.
É diferente, sabe? É muito diferente, assim. Porque, meu, quando você olha visualmente as duas coisas, né? Tanto o CBLOL quanto o Free Fire, você vê uma diferença muito grande. E, cara, eu, particularmente, eu curto mais o do Free Fire, sabe? Porque eu acho que combina mais com a minha personalidade. Eu gosto super, assim, de me vestir com coisas diferentes, coisas coloridas, sabe? Às vezes colocar, pô, um negócio que... Uma coisa que eu gosto de usar, sabe? Eu posso dar opinião na minha roupa e tal. Então, putz, eu gosto muito, assim, do look do Free Fire, sabe? Eu acho que expõe bastante da minha personalidade. Às vezes não expõe muito. Às vezes eu coloco algumas coisas diferentes, assim, só pra ver como é que eu ficaria. Mas tem muito mais a ver comigo.
É, cara, tem disso, né, de que, assim, óbvio, assim, tudo bem uma pessoa preferir um ou outro, é uma questão de gosto. Bom é ver que tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos, todo
sim,
mundo pode curtir.
Sim.
No seu caso, você se sente mais próximo ali do Free Fire, né, conversa mais com a pessoa tal, né? Acho que essa é a melhor definição. E outra parada muito incrível que foi assim, a Garena, ela chegou no Brasil, pé na porta. Ela falou, quem é que tem de brabo aqui nesse país? Aí foi tu, Camilota, Ana XD, falou, beleza, vem cá, pã. E foi um baque, né, pra todo mundo da comunidade ver toda aquela movimentação. Como é que foi do lado daí, de você sentir a recepção da galera e ver como que todas as comunidades estavam reagindo àquela mudança toda?
É, então, sem contar o Murilo Show, o Radão, o Folha, mano, que são incríveis também, cara, nossa... Eu acho que, assim, o Free Fire pegou um elenco muito bom, sabe? E a comunidade... Você perguntou como é que a comunidade reagiu, né? Quanto a isso.
É, tipo, tanto a do LoL quanto a do Free Fire, a do Rainbow Six. Como você viu aquela galera comentando e vendo essa movimentação toda?
Então, eu vou te falar que, assim, no começo eu tive um pouco de receio, sabe? Porque, meu, tipo... Eu tava no LoL há muito tempo, né? E aí, nossa, tô mudando pra um jogo diferente e tal, tal, tal. E, pô, como é que a comunidade do LoL vai aceitar isso, né? Como é que eles vão... Será que eles vão me apoiar nisso ou não e tal, tal, tal? Será que o público de Free Fire vai gostar de mim, né? Será que eles vão me aceitar? Então tinha aquele medinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, cara, é um desafio diferente. Eu preciso disso na minha vida, eu preciso de novos desafios. Eu preciso dar uma renovada, já são 3 anos trabalhando no CBLOL. Eu quero me desafiar, eu quero ir pra uma parada diferente, fazer coisas diferentes. E aí eu fui, e tanto na Pro League quanto no Mundial, eu me senti super bem recepcionada, assim, pela comunidade, sabe? A galera fazendo muito barulho, querendo ser entrevistada, querendo aparecer e, tipo, vindo tirar foto comigo, zoando, brincando. Nossa, tipo, se eu não me engano, acho que foi no... Não sei se foi na Pro League ou no Mundial. Que... Não, acho que já foi na Pro League. Meu, eu já tava, tipo, zoando com a galera, sabe? Que tava formando rodinha ali pras entrevistas, né? Eu já tava brincando, já tava chamando o menino lá de Justin Bieber brasileiro. Já tava tirando foto lá com a galera, super embrasada. E... Então, tipo assim, a comunidade do Free Fire achei que super me aceitou, sabe? E eu acho que a comunidade do Free Fire também é uma comunidade muito humilde. Dá pra perceber que eles são muito carinhosos, sabe? Não que a do LoL não seja, é claro, a do LoL também é super carinhosa, sempre me tratou muito bem e tudo mais, mas a gente percebe a diferença da comunidade, sabe? Eu acho que é uma comunidade que aceita mais, assim, sabe? Que acolhe mais, que é mais pra cima, sabe? Que é mais... Ah, cara, não sei dizer, assim... É uma comunidade mais... É, acho que é mais acolhedora, sabe? O LoL, muita gente me apoiou, mas também teve a galera que falou: ai, saudades de você, pô. Ah, nossa, Free Fire, ah, que merda, que lixo. Ah, vai acabar daqui 2 anos, não sei o quê. Então, tipo assim, tiveram críticas e tiveram as pessoas que realmente estavam comigo ali e me apoiaram. Ah, não gosto de Free Fire, mas torço por você e não sei o quê. Sabe?
Uma coisa que eu percebi da galera do Free Fire é que, tipo assim, tudo é muito novo pra eles. Então, eles estão... Não é que eles estão deslumbrados, mas eles estão felizes, entendeu? De uma hora pra outra serem reconhecidos, serem pessoas famosas, assim, influenciadores. Então, até quando eu lidei com eles, né, algumas vezes, eu percebi que eles estão sempre muito empolgados, assim... É tudo novo, entendeu? E o pessoal do LoL, às vezes, não tô falando que é antipático, mas eles são mais na deles, assim, mais quietões. Eu percebo isso. É tudo muito recente pra eles.
Eu concordo, assim. Eu acho que o Free Fire realmente tá numa fase que tá tudo explodindo e é tudo muito novo, não só pros influenciadores, mas pro público também, né? Os campeonatos começaram agora, né? Então, realmente, eu concordo com você. E os do League of Legends, cara, por exemplo, aqui em São Paulo sempre tem evento de League of Legends, então a galera, tipo, já tá um pouco mais acostumada a ver os jogadores profissionais, a ver os influenciadores, né, tem isso. Mas, assim, o carinho que a comunidade do LoL também tinha por mim, né, que, putz, tinha uma galera que me acompanhava, que ia nos eventos, assim, tanto que o último evento que eu fui... Pelo LoL, que foi o... Ixi, acho que foi a final do CBLoL de 2019.
Foi 19.1, não foi?
Acho que foi. 2019, se eu não me engano. Cara...
2019.1 foi presencial a final?
Foi presencial, foi o...
No estúdio, não foi?
Foi... Não, cara. A do segundo split foi
estádio,
foi lá no Rio de Janeiro.
Não. Não, 2019.1 que eu tô falando.
Ah, ponto 1 você tá falando que é a...
Primeiro split.
A do primeiro split. Primeiro split foi em São Paulo. Mas foi segundo estúdio, split foi Rio. Foi no estúdio. Mas eu tô falando a do segundo.
Ah, então foi... Ué, tu chegou a fazer a final do CBLOL antes de ir pra Garena?
Aham, eu fiz a final.
Ah, da hora.
E cara, foi muito insano, porque tipo, na época... Eu já tava meio que pensando, assim, se eu ia ficar ou não na Riot. E foi meio que, entre aspas, assim, uma despedida, né? Foi a minha última final. E foi o evento que eu mais tive contato, assim, com a comunidade que gostava de mim, sabe? Porque, meu, foi o evento que mais encheu, assim, de aglomeração e tal. E fila pra tirar foto. E a galera não deixava eu entrevistar, porque queria tirar foto e tal. E, nossa, foi um carinho muito grande, assim, cara. Depois eu cheguei no hotel, assim, e comecei a chorar, mano. Porque eu senti, assim, o carinho todo da comunidade. E eu tava pensando se eu ia ficar ou não no CBLOL. Os meus sentimentos estavam todos confusos, assim, sabe? Pô, eu não sabia se eu ficava, se eu saía e tal. E eu, será que eu fico? Será que não? Não quero deixar essa comunidade, mas também eu quero novos desafios, sabe? Foi bem difícil.
E no fim das contas, Otávio, aí é uma coisa que eu acho curiosa. Que assim, já na época do LoL, você fazia live de GTA RP e você até hoje faz, né?
Pois é, eu comecei a fazer GTA RP mais ou menos no meio do ano passado. Acho que já faz mais de um ano que eu faço. Ou vai fazer um ano agora.
Mais de um ano, com certeza.
Nossa, eu não consigo mais parar de jogar GTA RP, cara. É muito viciante.
Cara, então, como assim, tá ligado? Eu não consigo entender. Vocês já jogaram GTA RP, o Matheus jogou?
Olha, eu já vi muitas pessoas jogando, principalmente o Gordox, assim, eu acabo acompanhando. Meu irmão joga, né? Ele é viciado nisso, ele fica xingando as pessoas o tempo todo. Mas eu mesmo nunca joguei. Eu só acompanhei.
Você já jogou, Luiz?
GTRP, cara, tem que caçar servidor, tem que... Aí, nem sei como é que funciona. Deve ter uns paranauê ali pro jogo funcionar direitinho, porque eu vi nos teus vídeos que, pô, tem até o carro da Chevrolet ali, tem um Corsinha no negócio aí. Ah, velho, vai dar mó trabalho, aí eu vou jogar aranha e acabo meu dia. Tá? Basicamente assim.
Cara, é... O GTRP... É muito incrível, porque você vive uma outra vida, sabe? É como se você... Tipo assim... Vocês já jogaram um RPG? MMORPG? Que
sim.
Você,
sim.
Meu, você sim. Literalmente vive uma outra vida ali dentro, sabe? É quase a mesma coisa com GTRP, mas é uma realidade bem diferente. É, o GTRP, ele parece com a tua própria realidade, sabe? Só que ele é muito... Cara... Assim, o GTRP, ele faz apologia de muita coisa, né? É um jogo muito pesado, né? Então, vai ter tráfico, vai ter sequestro, vai ter arma, vai ter...
Mas até aí o GTA também já tem isso, então meio que você já chega, entendeu? Já
exatamente,
sabendo.
O GTA já é assim, né? Então, você vai jogar um jogo pesadão, assim, sabe? Com uma realidade pesada. Mas, você cria um personagem... E aí, pô, é uma cidade, tipo, mega gigante, assim. E você vai encontrar com várias pessoas de vários tipos de personalidades. E aí você vai viver uma vida como se fosse, sei lá, cara, como se fosse, tipo, uma vidinha normal, sabe? Só que não tão normal assim, né? E aí...
De vez em quando tem uma criminalidade.
Exatamente.
Coisa,
né? Só que, meu, tem a galera que faz o trabalho ilegal e tem a galera que faz o trabalho legal. Então, assim, se você quer ser médico, você vai ser médico. Você não vai trabalhar com roubo, tráfico e essas coisas assim. Se você quer trabalhar, por exemplo, na boca de uma favela, pô, você vai viver a realidade de uma favela, sabe? Se você quer ser polícia, você vai... viver a realidade de um policial. Então tem tudo isso, assim, tem vários tipos de empregos na cidade. Você pode ser motorista de ônibus, mecânico, dançarino, que mais? Meu, você pode inventar alguma coisa, você pode ser flanelinha... Qualquer coisa, sabe?
Pô, então, né? Porque eu me lembro de ver, por exemplo, uma live do Gaules e, pô, o trampo do Gaules era ser leiteiro. Ele ficava... Eu falei, brother, minha vida é sem graça, eu sei, mas não é tanto, tá ligado?
O Gordox também era leiteiro,
pode
mas agora ele é PM.
Lenha. Sim, cara, tem várias coisinhas assim, sabe?
Mas, por exemplo, eu lembro que meu irmão jogava em um que era tão sério que antes você fazia cadastro num fórum, aí tinha que ler como se fosse uma constituição dos caras, uma lista de regras... Que tinha várias páginas e tinha que criar uma história sobre o seu personagem, mas claro, não podia ser nenhum absurdo. Tipo assim, ah, ele é herdeiro de, sei lá, de pais milionários que já faleceram, por exemplo. E aí eles criavam seu personagem no jogo mais ou menos de acordo com a sua história, desde que não tivesse exageros. Eles poderiam recusar também a sua história se... Eu não sei se hoje em dia tem isso
funciona,
de você
sim,
criar...
Funciona muito assim, sabe? Você faz a whitelist, né? Que chama essa parada de... De processo, né, pra entrar no GTA. E aí são várias regrinhas, assim. Aí você tem que, tipo, é um questionário, né? E aí você responde. E tem alguns servidores que eles fazem testes até em game pra ver como é que você vai lidar com o seu personagem, se você não vai infringir as regras. Tem servidores que são mais tranquilos, que você só faz você só responde o questionário e já entra, sabe? Tem os que você nem responde o questionário e já pode entrar. São milhares de servidores,
né?
Sim. Mano,
tem aqueles
muito
super
servidor.
Populares, tipo Cidade Alta. Cara, Cidade Alta é absurdo.
É, o Cidade
Parece
Alta é o que
eu
jogo.
Todo mundo é famoso.
Sim.
É, tá, não, agora tá no Cidade Alta.
O Cidade Alta é o mais top, assim, que tem hoje em dia. Que, cara, é o servidor que tem parceria com a Loud, né? A Loud é gigantesca e aí tá todo mundo lá. Muita gente, assim, conhecida tá pra lá. E aí você tem, né, o processo, tem o processo da whitelist, aí, meu, pra você conseguir a whitelist já é bem difícil, porque é muita gente tentando entrar, e aí depois do processo da whitelist você ainda faz um teste em game, eles te avaliam, eles veem a história do seu personagem, se faz sentido e tal, 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 então Cara, muita gente me pergunta, é fácil entrar no Cidade Alta? É um processo, viu? Teve um amigo meu que tentou entrar e ele falou que é difícil, sabe? Então...
Mas eu acho que o legal do GTA RP mesmo é a galera que cai de cabeça no personagem.
Não, com
mas
certeza.
Cai mesmo. Uhum. Eu lembro das lives do Ale, velho. Ele de napolitano, cara. Eu perdia tudo, cara. Eu ria demais com o Ale, cara. E ainda, ele ainda faz live de GTA RP, né? Mas ele... Pô, a época que ele tava com o cabelo e barba pintado...
Não, o Ale, ele é muito brabo. Ele voltou, né, a jogar o GTA RP agora. Ele tá com o napolitano. Inclusive, a minha personagem já deu de cara com ele na cidade, mas a gente não chegou a conversar na cidade. Mas ele é... Meu, o Ale é muito incrível, cara. Ele é muito bom no GTA RP e ele tá super interagindo lá na cidade, tá fazendo mó resenha e tal, tal, tal. E eu não vejo a hora da minha personagem encontrar com o personagem dele, porque vai ser muita resenha, cara.
Nossa, vai ser muita. Qual o nome da sua personagem mesmo? É Sueli ou Sueli? É isso.
Sueli, não chama ela de Sueli, Sueli, porque ela odeia que chama de Sueli, cara.
Ah,
é
entendi.
Sueli.
Sueli,
respeita.
Carabina, pô, tá
respeita a Sueli, caralho.
Aí, tá vendo?
Lá na Cidade Alta também tem o lance do Deus, que é o admin?
Tem vários administradores lá, mas eu não gosto dessa parada de Deus, de chamar Deus, tá ligado? Tem gente que chama o Deus, mas aí pensa numa realidade assim, você chama Deus, cadê Deus, tá ligado? Fisicamente ele não aparece, manja. Então eu não...
Nossa, entrou todo um conceito...
É, isso aí, tá ligado?
Mano, vai, tipo,
não, mas
tem
tá
gente
certo,
que chama, pô, aí chega tipo um cara com uma máscara falando que é Deus. Então, é uma parada estranha, né? Eu prefiro, assim, quando aparece os caras de máscara, eu prefiro, por exemplo, uma vez apareceu o Corujinha, né? Que é um admin lá, que usa a máscara de coruja. Mano, quando ele apareceu, tipo, eu fiz a minha personagem como se ela tivesse meio doida, assim, sabe? Que ela tivesse, sei lá, usado umas paradas e ela tava, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô vendo, tipo, uma coruja com perna. Como assim, sabe?
Ah,
e aí eu fiz todo
aí,
um RP, pô, envolvido nisso, manja.
Que é muito mais legal do que o... Ah, Deus.
É, aí, tipo, meu, tem gente que liga pra Deus, tá ligado? Porque dá pra você ligar. você liga lá no... Você liga pra Deus, assim, pra Deus te ajudar em alguma coisa e tal, tal, tal. Mas eu nunca ligo, mano, porque eu acho estranho, tá ligado?
Isso daí dá um sentido novo, bater um papo com o cara lá de cima.
É, mas é o que dizem. Deus sempre se apresenta de várias formas,
sim,
tá? Às vezes como uma coruja no GTA.
Exatamente. Dá pra fazer um RP assim, tipo, ah, mano, eu vou fazer uma prece aqui e aparece Deus. Aí, mano, você fala que você tá conversando com Deus. Nossa, tô vendo Deus, tá ligado? Nossa, Deus é assim? Tem essa cabeça de cachorro? É assim mesmo? Porque os caras, eles só usam máscara de bicho, né? E, enfim, da hora.
Mas
caralho,
que parada bizarra, cara. Esse da máscara de bicho era o que eu não sabia. Nossa,
pois
é muito doido.
É muito legal, cara. Nossa, é uma brisa
muito
doida.
Eu acho muito engraçado também aquela parte quando você... pede pra alguém colocar algum comando. Alguém pergunta alguma coisa e você fala pra pessoa digitar alguma coisa no chat, algum comando. É o famoso mentaliza ou alguma coisa assim. É muito engraçado, velho, essas coisas.
Nossa, não, quando eu falo mentaliza...
Não sair do roleplay.
Quando eu falo assim, mentaliza F. Tipo assim, quando eu jogava roleplay num outro servidor que era o Conexão, mano, eu até aceitava esse tipo de roleplay, tá ligado? Porque eu não sabia jogar RP direito. No Cidade Alta, quando me falam mentaliza F, eu já falo assim, ué, mas... Como assim mentalizar F? Tem que ficar pensando no F aqui? E não sei o que... E aí, tipo assim... eu fico tentando fazer a pessoa me explicar de uma outra forma, sabe? Tipo assim... Mentaliza F que você abre essa porta. Mais ou menos isso. Ué, mas eu vou ficar pensando na letra F pra poder abrir essa porta? Como assim? Aí a pessoa, tipo... Tem que se desdobrar pra me explicar de um outro jeito, manja? Porque como assim? Cara, você vai pensar... Mano, você vai abrir a porta de um carro, você vai ficar pensando na letra F, velho, pra abrir a porta de um carro. É só você abrir, tá ligado? Aí eu falo assim, ué, mas não é só puxar aqui pra abrir? Aí eu já vou entrando na mente da pessoa, sabe? É muito bom. É, cara.
Meu irmão joga isso desde o Samp, né, que tinha o San Andreas Multiplayer. E na real ele joga até hoje. Ele tem San Andreas instalado no computador só pra ficar jogando isso. E, cara... Tem vezes que ele xinga tanto as pessoas que, tipo, eu fico perturbado em casa. Eu acho que poderia existir um limite, sabe? Mas pra ele, não. É que acho que ele é bandido agora lá. Mas outro dia ele tava reclamando que o próprio
cara
da...
Graças a Deus.
É. que o próprio cara da ambulância tava matando as pessoas. Aí não tem como.
Ah, não, isso aí não pode. Por isso que tem regras em vários servidores, assim, sabe? Tipo, meu, tem... Por exemplo, servidores que você não pode atropelar as pessoas, sabe? O SAMU, ele não pode fazer nada ilegal, por exemplo. Ele só pode fazer a parada do hospital e SAMU. O SAMU, ele não pode ser sequestrado enquanto ele estiver em serviço, porque, pô, ele tá ali pra ajudar as pessoas, pra ajudar a vida das pessoas, né? Ajudar nessa questão aí de resgate e tudo mais. Então, ele não pode ser sequestrado em horário de serviço. Então, há muitas regras, assim, nos servidores, mas tem servidores que não tem regras também, e aí você pode fazer o que você quiser, sabe? Aí fica aquela coisa toda.
Esses servidores, eles são uma junção de vários plugins, normalmente, né? Tipo, tem muita coisa em comum entre eles, porque eles baixam e implementam nos servidores. Cidade Alta deve ter muita coisa própria, mas normalmente eles baixam de alguns sites. Aí imagina, dá pra implementar, por exemplo, uma rave, se quiser. Imagina, tal, né?
Aí, nossa, estaria... no Cidade Alta tem um lugarzinho na praia... Que tem um palcão, assim, sabe? Só que lá, normalmente, tem muito baile funk. É muito baile funk, assim, que tem. Nossa, direto. Organizam um baile funk na favela. Esse palquinho aí, às vezes, tipo, tem umas festas e tal. A gente não... Assim, tem umas festas eletrônicas lá. Só que, cara, é muito mais fácil você pegar, tipo, músicas... funks no copyright também pra colocar, pra produzir, porque, meu, tem muito criador de conteúdo, então a gente precisa de músicas sem copyrights. E o funk, ele tem muito a ver, assim, com a
pegada do jogo, né?
Com a pegada dos personagens, do jogo e tal. Tipo, tem muito a ver, assim, sabe?
É engraçado que eu não vejo o GTA RP, por exemplo, fazendo sucesso lá fora. Posso estar equivocado, mas eu não acho que é como é aqui no Brasil esse fenômeno.
Então, pelo que eu sei, é que assim, eu nunca parei pra assistir uma live de lá de fora, sabe? Mas pelo que eu sei, tem um servidor muito top português, mano. Que a galera fala super bem. Eu já vi alguns clipes irados, assim, de pessoas jogando em servidores portugueses. Mas é só o que eu conheço, assim. Eu não sei se tem outras regiões que super explodem com GTA RP, sabe? Pelo que eu... Assim, eu sei muito pouco. Tanto que, às vezes, eu tento procurar na Twitch, assim, algumas streams e tal. E eu acabo nem achando, assim. Eu pergunto até pra galera. Pergunto, gente, vocês conhecem tal. E o pessoal acaba não me mandando. Mas eu morro de curiosidade, assim, pra assistir um RP de lá de fora, sabe? Porque eles falam que é fino do fino. Já me falaram que... É pampa. E os clipes que eu já vi também, muito bons.
Aí, Tauna, você já cria já uma história em que Sueli Carabina viajou de avião, foi pra Portugal, e aí tu tá lá no RP de Portugal, já dá um apply lá na rapaziada.
Pois é, né?
Imagina.
Nossa, ia ser doideiraça. Não, ia ser doideiraça. Imagina, tipo...
Se eu fosse você, aproveitava essa ideia aí.
Uma brasileira lá no meio, pai, não sei o quê.
Isso aí, desenrolar. Pô, ia estourar, mano. Né? Ia estourar demais. Pô,
já vou anotar essa ideia aqui, ó, já tô como.
Anota, já manda mensagem lá, tal, né? Já manda.
Ainda.
Todo mundo acha, pelo menos achava, né? Hoje em dia deve ter mudado já. Mas eu achava que seu nome era, tipo, Tainá, Tauana, sei lá, qualquer coisa assim. Eu não imaginava, tipo, eu nem associava que pudesse ser da personagem do Crash Bandicoot.
Pois é.
Não é do Crash Bandicoot, é do... Eu vou lembrar, RuneScape.
Também não. Não, é? Não, tu errou.
Não, como não é
não,
do RuneScape,
acertou,
foi
pô,
tu que falou.
Era do Crash, pô.
Não, foi tu que falou não. Que era do RuneScape?
Que eu falei que era do RuneScape, do DreamScape, pô?
Falou.
Não tem coisa assim.
Tá viajando, tio, olha lá.
Ali, a Sueli já baixou aqui.
Eita, lógico que não, pô. O RuneScape, eu joguei por muito tempo, foi um MMORPG que eu joguei por muitos anos. Só que o meu nick lá era Belinha 2, que era o nick da minha cachorra. O nome da minha... Nick da minha cachorra é foda. O nome da minha cachorra. E aí, pô, quando eu fui pro LoL, eu falei, cara, não vou colocar Belinha 2, né? Isso já foi, é passado, quero colocar um nick novo. E aí eu comecei a pesquisar e tal. Eu ia colocar Coco. Mas aí, putz, a galera vai me chamar de Cocô aqui no LoL, né? Não vou colocar isso, não. Aí eu vi que A Coco, na verdade, ela é a irmã do Crash, né? E a Tauna é a namorada. E aí, nossa, Tauna é um nome legal, vou usar ele. E aí comecei a usar, e até hoje tô de Tauna. E a galera realmente acha que meu nome é Tauana, Tainá, Tauna, nunca Ana Carolina.
Eu fiquei muito surpresa quando soube.
É, cara, tipo, a galera fala, que? Como assim, Ana Carolina? O quê? Não, mas você combina muito mais como Tauna ou Tauana e tal. Nossa, nada a ver, tá total. A galera, meu, a galera fica muito surpresa, assim, sabe? Quando me vem também me chamando de Ana, de Carol, tipo, ninguém entende nada.
Mas também a pessoa... Não, assim, imagina. Você tá ali no trabalho, pá, e a pessoa vem, te chama por um nome que ninguém usa naquele meio, realmente, eu ficaria confuso.
É, não, é isso aí, tipo, só amigos e família, assim, sabe? Agora, trabalho, jogo e tal, 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 é só tal, né?
E você que tá ouvindo aí também, começa a chamar de Ana Carolina também,
não,
tá vendo?
Gente, não. Nossa, Ana Carolina... Não, Ana Carolina é só minha mãe. Carolina, ixi, piorou, então.
Nossa,
aí é quando, pô, quando quer me bater, tá ligado? Quando o negócio já tá insano, tio. Agora...
A chinela tá cantando.
Agora... Não, pô. Carol, normalmente meus amigos me chamam de Carol, sabe? E, meu, trabalho, tudo que é envolvido a jogo é Tauna.
É Tauna, isso aí. E essa foi Tauna. Vocês que ouviram até aqui, não esquece, de novo, marca aí nos seus podcasts favoritos ou Razercast pra ouvir sempre nossos convidados. Teve Magalzão, teve Edu Falas, que teve mais quem aqui, teve muita
Monark,
gente.
Guilherme Gamer,
vai ter o 3K também. Então, assim, galera, já marca aí, já
Opa,
aproveita.
Spoilers,
claro, e tem essa não. Ô, Tauna, já deixa aí uma mensagem pra galera que te ouviu até agora.
Ai, gente, muito obrigada, viu? Todo mundo aí que me ouviu. Não sei se eu falei coisas tão legais assim. Espero que vocês tenham gostado.
Claro que falou. Não começa assim? Isso, não. Claro que foi.
Espero que vocês tenham curtido. É, foi um prazerzaço aí participar. E me sigam aí nas redes sociais, me procurem no Instagram, instagram.com/tauna2as_. Se quiser assistir minha Twitchzinha também, twitch.tv/tauna, que é onde eu faço live. E agradecer também o convite da Razer, né, pra participar também desse podcast. Acho que foi, cara, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu participei num podcast, então, prazerzaço.
Tá falando
aí.
Sério?
Aham.
Uhum. Olha lá, olha lá.
Tamo
aqui com. A gente é, exclusivo, tá pensando o quê?
Debutando,
é isso aí. Bom, obrigado a todo mundo que nos ouviu. Não se esqueçam de nos seguir. E até semana que vem.
Tchau, tchau. Até.
Até a próxima.
Valeu.